bilhete!
Ora viva! Sejam bem-vindos a Tira Bilhete, podcast sobre o Desfiladeiros Lamacentos, que também manda habitados sobre filmes. Eu sou o David Neto e estes dois bandidos sem escrúpulos são António Pinhão Botelho e Francisco Correia. Como é que se sentem neste preciso momento?
Algemados.
Um ao outro? Ou...
Um ao outro, claro.
Ok. Si meses forever. António, partilhas desse sentimento?
Ah, que remédio, está algemado?
Está algemado ao Chico. Eu não queria, mas pronto, tem que ser. Mas há piores gajos para estar algemado.
É verdade. Eu a ser algemado durante uma longa viagem de autocarro era quando vocês dois, Francisco Correia.
António, eu acho que era insuportável. Eu tinha pena da pessoa que ficasse algemada comigo.
Qual é que foi a viagem de autocarro mais longa que já fizeram? Lembram-se?
Eu fiz uma de 6 ou 7 horas.
Para? Podemos saber?
De Albacete a Madrid.
Albacete a Madrid, ok.
Oh, foi 5 horas, foi 5 horas.
Não está mal. Já não. Este filme está pior.
Sim, são 8 horas de terror.
Lá está. Logo ali no nome. E tu, António, tens 8 horas de terror pessoal ou mais?
O António tem ar de Interrail. Ou melhor, o David tem ar de Interrail.
Nunca fiz, sou muito menino, não, mas fiz uma viagem Nova York, Montreal, para o Canadá, que demorou tipo 10 horas, se não foi mais até.
Se não foi 10 dias.
Saí de manhãzinha e cheguei lá à noite, portanto...
Ok. E Montreal é giro, como nos filmes?
É bonito. Quando cheguei lá estava uma tempestade de neve, então foi okay. Assim, épico.
Por isso é que demoraste 12 horas a chegar lá, se calhar também não ajudou. Vais como? Vais como?
Fui de autocarro, fui de Greyhound.
Isso era, foste como, vais como, é o nome deste ciclo, não é?
Ah, exato.
Sobre filmes que se passem maioritariamente em transportes coletivos. Tenho que perguntar ao António, mas acho que o Francisco pontuou aqui, não sei se a dobrar, mas tem uma nota alta por meter dois transportes, dois, só não levas nota máxima porque o comboio só é visto de fora. Ninguém chega a entrar nele, certo?
Mas é o ponto de partida.
É o ponto de partida. E de chegada, no final. Exato. Lá ao fundo. Mas como diz aquele outro senhor muito chato, ah, isso já não interessa. Como é que te lembraste deste filme, Chico? Ou como é que veio aqui parar?
Porque é o filme que está mais presente na minha cabeça em termos de transportes.
Porque viste há menos tempo?
Não, mas até vi assim, um tempo razoável. Foi quando o Suzuki morreu, que foi o quê? Tu terás esse dado...
2017, vai aí? Não.
Pois?
Tá. Não tenho aqui à frente.
Não, acho que sim, acho que é 17. Então, ainda já foi há algum tempo.
Sim, mas marcou-me essa viagem de autocarro, digamos.
Olha, nunca tinha visto nenhum filme. Tenho há imenso tempo o Tokyo Drifter para ver e uma data de filmes dele. Nunca tinha visto, acho que é o primeiro filme que vi dele.
Foi o teu primeiro Suzuki também?
Foi. Boa. Além do Suzuki do meu amigo Carlos.
eu vi os dois de seguida, vi este e logo a seguir, como tinha gostado tanto deste filme, vi o Tokyo Drifter logo a seguir.
É assim muito diferente em estilo.
Porque este é o segundo filme do Suzuki, se não estou em erro.
Acho que é mais. E o outro... Mas é mais, mas ainda não dentro daquele período.
Ah, ok. Surrealista. Mas o outro já é 70 ou 60.
É 60. Finais de 60, acho eu. Sim.
E já é uma mudança brutal, mesmo ao nível de realização. Eu aqui, neste, ao rever, fiquei com a sensação que ele estava a aprender ainda. Sim, em termos de composições esquisitas, que não sabes bem para onde olhar, coisas
sim.
Assim.
Sim, sim.
No outro é mesmo perfeitinho. Seja de cores, de cenografia, é muito bonito.
Acho que é a quinta longa-metragem que ele realiza, se não estou em erro, numa altura em que fazia 3 ou 4 filmes por ano. Acho que há mesmo, a média dele é 3 filmes e meio, há uns em que faz 3, outros em que faz 4.
Mas também se forem como estes pequeninos...
Epá, mesmo assim, eu acho que não é o...
Tu chegaste a ver aquele o dado da filmagem deste filme, da rodagem?
Não, deste específico não.
Foi, este filme foi rodado em 3 semanas e editado em 10 dias. Não, em 3 dias.
Pois pá, é isso.
Foi editado em 3 dias e rodado em 3 semanas.
Isto é a merceeiro, não é? A cena é, tens, se fazes 4 filmes por ano, para teres um bocadinho, uns fins de semanazinho aí pelo meio, entre escrever, desenvolver, mesmo que seja maioritariamente dentro de estúdio, e montares e finalizares, estás sempre a correr contra o prejuízo.
Sim. E eu fiquei com a sensação que parecia que faltavam bocados de filme, não sei se vocês... Tipo, um gajo está algemado, depois de repente já não está, depois já está algemado ao banco e tu não vês nada disso.
Talvez, o que eu vi sobre ele, desculpa António, foi só, não sei se tem a ver com isso, ele para além de não fazer storyboards e decidir um bocado na altura como é que, o que é que vai fazer.
Não, mas digo mesmo, personagens que saem do autocarro, quando corta estão dentro do autocarro.
Assim. Eu acho que é uma questão de economização de recursos. Sim. Mesmo a cena. Sim. Dela, da miúda do suicídio, não é? Quando eles param, é a outra já saiu do autocarro e parece que se vai suicidar, não é?
Sim, tu não
e
vês
depois
isso,
quando
não.
Volta, tipo, de repente já... Eu salvei, eu atirei-me para dentro do rio e ela estava a morrer e eu salvei-a. Tu não vês nada.
É confuso.
É novel vague já a começar.
Jump cuts com fartura.
Exato.
Acho que, mas é uma coisa que os americanos faziam muito também nestes filmes, tipo, que isto apesar de tudo parece... diverti-me imenso com o filme, gostei bastante, mas tem uma vibe muito low cost e série B.
Série B, full on, sim. Daí também ter pouquíssimo tempo e poucos recursos, como dizias. Não vou assassinar a língua japonesa com uma tentativa triste de dizer o nome original deste filme.
Por amor de Deus, não.
Mas de facto o filme que abordamos aqui neste episódio é o 8 Hours of Terror, do qual não encontrei nenhum trailer, nem sequer um troço. Portanto, o melhor a fazer é mesmo verem um filme.
Podemos fazer um reenactment, em português.
Sim, tu estás algemado, não é, Chico?
Exato. Não, mas já sabia. Por acaso, acho que tens uma espécie de trailer numa... sei, uma coletânea do Suzuki e aparece lá um excerto deste. Tens que ver depois.
Apanhei...
Se encontrares... Está cá, se não encontraste.
Se as nossas balelas não forem interrompidas, era porque não deu. Peço desculpa.
Exato.
Encontrei algumas entrevistas, inclusive, não sei se há coisas da Criterion aqui da obra deste senhor.
Ah, não, acho que é essa.
O Drifter é dos melhores posters da Criterion, é muito bonito.
Ok. Este ciclo, especificamente pela questão aqui do transporte coletivo, talvez tenha aqui como característica reunir mais facilmente disaster movies e ou thrillers, que este se calhar tem um bocadinho das duas coisas. Logicamente o Aeroplano, que abordámos no episódio anterior, é uma... Sim. Paródia, é um disaster movie, mas acham que estas 8 horas caem nessa descrição de género ou no meio destas duas coisas?
Sim, num thriller. Eu ponho na categoria dos filmes mais recentes do Liam Neeson, que são thrillers ou no comboio ou no avião, não é? Em que ele tem de repente de resolver um caso. Aqui não há nenhum caso para resolver, mas acho que o ambiente é à sua época, mas é parecido.
Estás a pensar no Commute?
No Commute, no
Non-Stop,
né? Coisas desse género.
São boas essas coisas que dizes?
Pá, eu gosto, mas reconheço que são filmes ao seu nível.
Ok. Exato. António, não vemos aqui deslizamento de terras, efetivamente, que causa tudo isto, mas o autocarro pode cair da montanha a qualquer momento, não é?
Eu acho que fiquei muito impressionado com a maneira como o filme está filmado e perceber que realmente eles têm pouco dinheiro e as coisas que ou seja, tu tens dias claramente que é filmado em estúdio com o autocarro parado, e especialmente as cenas de noite, não é?
E tem aquela cena de apagar as luzes que é engraçada, não é?
É claramente um monitor. Eu fui ver o filme sem ler sinopse, sem ler nada, numa de descobrir o filme, e estava a adorar a viagem de noite e aquele mesmo início que é meio alegórico com os personagens na estação. Aquilo parece que vai ser um filme de terror.
Uhum.
E de repente fiquei um bocado desolido quando se torna só um filme de uns gangsters.
Sim.
Que tem, porque a parte da viagem de noite em que eles estão a ver os reflexos e estão a ver figuras meio assombrosas e que de repente parece que há ravinas e que as coisas vão entrar pelo autocarro adentro, estava super fascinado com esse lado mágico e um bocado assim paranormal do filme, e depois ficou assim uma coisa meio banal de história, mas
é cómico, não é?
Sim, depois em que os vilões são meio cartunescos, não é? Parecem vilões do Bugs Bunny ou de uma coisa, apesar de, pá, adoro, e pronto, eu acho que é um bocado a coisa da época, mas o plano de um bebé e com uma pistola encostada à cabeça fez-me rir um bocado neste filme, apesar de que, tipo, os atores estão porreiros, ou seja, acho, pronto, o que eu acho pior é mesmo os maus, que são os gangsters, que são hiper cartunesco, o resto está tudo fixe.
Não acham que mesmo... é um equilíbrio interessante entre o over the top desse primeiro bandido e do vendedor de roupa interior e o naturalismo?
Acho que até é uma cena cultural, porque em muitos filmes japoneses e mesmo em desenhos animados, os bandidos são sempre grandes canastrões.
Uhum. Sim, e fazem ha-ha-ha-ha-ha. Sim, sim.
E têm dentes estragados.
Desculpa. Aqui, tal como no aeroplano, temos várias pessoas a espancar. Neste caso é um bebê, mas...
A cena...
O bebê te leva nos cornos de toda a gente.
Eu acho engraçado, e agora que estavas a dizer isso, acho que se calhar muda um bocadinho de género a metade do filme, porque começa, mesmo a banda sonora dá muito essa vibe de terror. Gosto muito dos silêncios, de diálogos com eles a espreitar pela janela lá para fora, a ver as copas das árvores a mexer, ou a ver o possível, porque é de noite. Mas a cena do bebê, que acho que acaba por ser o catalisador de vários conflitos na história, isso de uma pistola apontada a um bebê, acham que é um bocado forçado para, como mecanismo, tipo, não, qual é a pior cena que podes pensar que pode acontecer?
Pronto, foi tipo aquela coisa de parecer uma coisa muito séria, não é? Uma pistola de um bebê, tipo, ok. Não, mas funciona.
Se ele fosse americano, esse plano era já um clássico do cinema.
O plano é muito bonito, mas em termos narrativos, ou seja, o bebê acaba por... A única personagem que não fala no meio disto tudo. Sim.
É um ciclo de bebês e pistolas.
Exato.
Untouchables.
Mas é o que liberta tanto o criminoso, não é? Para dentro da sociedade, como o contrário.
Dá o conflito logo de libertares ou não o médico assassino, não é? Depois
não, que é só um assassino moralmente, ou seja, ele é um gajo às direitas que tem
um ataque,
tem uma tragédia que lhe acontece, não é? Praticamente. Mas, por exemplo, eu gosto muito, não querendo spoiler
muito do filme,
mas pronto, acho muito bonito e acho uma coisa muito de guionista perfeitinha ele estar a pedir um cigarro à pessoa que vimos a descobrir que é uma prostituta nos campos de USO americanos, em Tóquio, e ela recusa-lhe o cigarro, e no fim, o plano silencioso na viagem, que ela dá-lhe um cigarro pela janela. Acho que o filme tem muitos momentos muito bonitos em que, quando as personagens não falam, quando não estão a ser expositórias dos seus backgrounds, que são de gênio, são de artista.
Sim, eu gosto sobretudo como dentro do autocarro parece que há imensos cenários.
O autocarro parece gigante.
Parece que se desdobra e multiplica, não é? Com aquela
ideia. E é fixe depois quando tu o vês exterior, não é?
É muito pequenino.
Parece bem pequenino e não, nunca te parece uma coisa falsa do que é que estás a ver lá dentro e o que é que está a ver cá fora.
Sim.
E isso gostei. E gostei imenso depois de perceber. Ou seja, eu pensei que o filme ia ser todo na noite, não é? Tipo 8 horas, sei lá, pensei que podiam ser 8 horas de noite, porque não tinha visto nada. E depois fiquei surpreso quando, na primeira vez, em que o autocarro para, que é na tal ponta em que eles acham que a outra miúda se matou, é inacreditável a paisagem e as pontes que parecem que foram construídas para o filme, mas que se nós as pisássemos, que poderiam cair a qualquer momento. Mas depois o autocarro realmente passa lá.
Sim, mais uma sequência de ponte extraordinária, não é? E é isso, eu acho que é um bocadinho atabalhoado, se calhar, de realização, como dizia Chico, mas só por ser, se calhar, um início.
Era só às vezes.
Sim, acho que o contraponto disso é que há movimentos de câmara inacreditáveis no autocarro, mesmo dentro da estação no início, mas depois acho que os exteriores também são muito bons. Tipo,
quando eles estão lá naquele cliff. Naquele momento de tensão, então todos de costas a olhar para a paisagem no fundo, mesmo o primeiro vilão, quando esse tal, ele é médico, vocês dizem, eu não percebi se ele é...
O médico é o que vai algemado no início e que salva o bebê, sim, exato. É o médico de militar.
Ele quando tem a sua redenção, quando acha que vai morrer, há assim um momento em que ele só se vira de costas e aprecia as montanhas.
Sim. Sim, eles todos de costas para o bandidão, mirar a paisagem, parece ali uma linha de... Parece que vão ser fuzilados a qualquer momento. É assim uma coisa muito, muito forte. O final, já que estás a falar nisso, gostam da maneira como é resolvido? É um send-off, não mexicano, mas japonês. Depois uma pequena perseguição. Depois
Estava a estranhar, o que eu sinto no filme, que é muito como, mas que acho que não é do país cultural, é mesmo uma coisa do filme de género, deste género, mesmo na América, é que de repente o filme tem 1h16 e eu há 1h12 estou tipo assim, como é que eles vão resolver isto?
Sim.
E é tipo, e resolvem às três pancadas um pouco,
sim.
Mas é um reflexo do género da época, acho eu, não é uma coisa de... Não sinto que seja uma coisa que fizeram mal por ser japonês e por ser uma coisa de série B. Eu acho que, tal como gajo que eu gosto de filmes do Ulmer ou do Fuller, que acabam assim também às três pancadas, muitas vezes. Mesmo o que trouxemos aqui da Aida Lupino, é tipo, acho que este até é mais bem conseguido que esse.
Sim.
Como filme, como estrutura, sim, e como payoff.
E há muita história em numa hora e 16, ainda assim, independentemente do final ser rápido ou não, mas há muita coisa a acontecer em pouco tempo de filme. E sim, era aquilo que dizíamos, tem que fazer um filme entre escrever o guião e finalizar em 2 meses, se calhar algumas partes vão parecer um bocadinho mais... menos cuidadas, talvez.
Pelo que percebi também, o Suzuki era muito fã do Ford, não é? E este...
A única frase da página da Wikipédia deste filme, ou a única coisa que eu aprendi com esse URL, é que isto é um stagecoach, mas do Suzuki. Stagecoach que eu nunca vi. Pergunto-vos se vocês já viram.
Nunca vi.
Ganda movie.
E é isto?
Sentiste presenças?
Sim, opa, sim, no sentido em que o Stagecoach é uma viagem atribulada de ponto A a ponto B, com tudo a acontecer pelo meio. Portanto,
narrativa clássica, não é?
Mas viu o trailer, tipo, o John Wayne está, pelo menos em parte do filme, está algemado também.
Caga de chapéu, não
é? Mas a Wikipédia diz que só algumas partes é que ele se inspirou para...
Ok.
Não é, não, ou seja, não é um remake, não é?
Sim. Mas a ideia que... Pronto, tem que ver o filme, claro. A ideia que me deu, para além de ver o John Wayne algemado, como é que uma coisa muito importante nesta história, dá a ideia que, tal como no início deste filme, não sei se concordam, mas aquilo é uma espécie de uma amostra de todo um país. Parece que tens um painel de personagens vários. Tens estudantes, tens acionistas, tens militantes do Partido Comunista. É tipo assim uma espécie de microcosmos do Japão. E não sei se dentro do Stagecoach isso também acontece, fiquei com essa ideia. Alguém tem que o escolher, não sei. gosto da maneira como o primeiro bandidão é posto fora da equação. Acho muito interessante ser aquela senhora que depois vimos a perceber, que parece muito elegante, depois se vem a revelar-se prostituta e um menor para alguns daqueles tripulantes do autocarro. Gosto muito de ter que ser o outro bandidão a matar o primeiro, por causa da história da armadilha dos ursos. Mas acho interessante porque acaba por desenrolar, começando no bebê, que aparece ali um bocado a meio, ou a doença do bebê, ou aquele suicídio um bocado mal resolvido, literalmente.
Acho que aquela personagem está só lá para termos um bebê tipo a bordo, né? Para ser uma coisa de, porque tu não tens grande background dela, tipo, e tudo o que tu tens é meio resolvido a partir do momento em que ela acorda e que o bebê está a ser ressuscitado. Depois aquilo serve só para criar temos um bebê a bordo.
Tipo, mas que depois define tudo. Ou seja,
sim, sim, é isso.
É o bebê que permite se tu, ou seja, aquilo que já desconfiavas, consegues perceber quem é que é verdadeiramente corajoso naquele grupo e quem é que se borra, não é? Há ali uma troca de valores ou de virtudes de algumas personagens, sendo que quem está algemado e quem é um assassino condenado é o salvador e é uma prostituta a salvar todo o grupo enquanto os outros continuam a mamar copos e a falar esses canastrões. Mas acham que chega a ser demasiado moralista isto tudo? Temos que chegar ao fim do filme com a ideia de não julgues um livro pela sua capa e essas cenas?
Eu acho que não é assim tão in your face.
Sim, eu acho que é uma boa história. Não senti nada.
Ao contrário do Outrage, por exemplo, que tem aquele final e aquele
beijinho. Sim, aquele discurso católico de moralidade. Eu sinto uma coisa mais moderna e mais de tragédia de circunstâncias do que uma coisa hiper moral. De tens que se fores assim, acontece-te isto e vice-versa. Porque, aliás, os vilões são mesmo super vilões aqui. O único gajo, os únicas duas, e as duas pessoas que salvam o resto são moralmente dúbias, não é? É o médico assassino e a prostituta. Uhum. São as duas pessoas que os salvam.
Tem assim uma...
Que podiam ter um castigo, por exemplo.
E a suicida. Então. E a mulher suicida. Portanto,
tem assim uma inversão de percurso, não é? Num arco.
Sim.
Acham que aquele final, ou seja, está toda a gente do lado do médico, porque ele salva o bebê, mas chega à polícia no fim e não, tu és assassino, portanto ela é a lei, vais ter que ir dentro. Acham que é justo ou ficam desiludidos com o que acontece com ele ali dentro outra vez?
Não fico desiludido, acho. Eu acho que é um filme da época, da época em que foi feito, não é? Acho que, ou seja, tem um fim muito inspirado naqueles filmes que eu estava a dizer há bocado, que acabam do nada. Não sinto nada nos filmes americanos sinto sempre a coisa muito mais chapa 3 e tipo do que aqui.
Qual é que era o outro filme japonês que vimos que acaba com um bebê a chorar?
Então, mano, o Rashomon.
É o Rashomon.
Debaixo da chuvada, que os outros,
pequena guerra...
É 3 anos mais novo que este, é de 54.
Ou seja, pós-guerra também. Não, é cena, bebê, semi-logo, pronto, de Japão, pós-guerra, aquelas cenas, a esperança, ou uma nova geração, ou o que seja... Mas,
se reparares, eles têm todos profissões modernas pós-guerra, né? O vendedor.
Sim. Acham que é. Achei que o classismo está sempre presente. E apesar do Suzuki dizer que faz coisas de entretenimento e nada mais do que isso, acham que há aqui um fator social no meio disto tudo, com algumas coisas que as personagens dizem?
Como assim? Desculpa.
Não sinto. Se achas que há como é que é?
Se tem um caráter social, tens dois estudantes, tens dois jovens comunistas que olham para uma mala.
Se calhar esse é onde ele é mais politizado, não é?
Sim.
Mas aí é um pós-guerra, não é?
Eu acho que é mais uma coisa tipo Agatha Christie, de teres um mistério, uma coisa que acontece num sítio com várias pessoas que representam vários. Não sinto nada que seja um espelho social.
Sim.
Assim, muito denso, mas que realmente tem esse lado e tem a modernização do Japão pós-guerra, mas é muito ao de leve. Mas o Chico tinha dito no último episódio que o filme lembra-me imenso o It Happened One Night. Eu, pronto, o autocarro, não sei o que, depois eles começam a cantar e eu, ok. Isto.
Mas mesmo os planos, o autocarro parece que é o mesmo.
Exato.
Os interiores. Quando eles estão lá atrás, naquele cantinho. E depois a câmara também está lá atrás neste. Faz-me lembrar.
Com 25 anos de diferença para aí, ainda assim.
Exato.
O autocarro chegou mais tarde ao Japão. Mas sim, gostei muito. Acho que é... Acho que tem coisas muito interessantes de história e de movimentos de câmara. E até achei interessante o equilíbrio entre os vilões histéricos, como vocês diziam, e a malta assim mais naturalista, como
eu acho que os segundos vilões têm a melhor apresentação de sempre, que é aquela corda que é o gajo ir na corda até o autocarro.
É o maior zipline da Ásia, não é?
Que coisa mais ninja de sempre.
Atravessar uma montanha para a outra.
A chegar o autocarro!
E é genial que eles pararam. Eles tivessem continuado, estava-se bem. Yeah. É tipo,
mas mesmo assim,
estranho.
Mas mesmo assim, este vilão também, que está vestido a Le Samurai quase, né? tem cena de slasher, que é, podes estar num carro, podes estar a correr, ele a andar quase apanha.
Man, ele chegou ao autocarro, o autocarro continua a andar durante bué de tempo e ele chegou lá no instante.
Yeah. Eu tenho uma teoria que eles estão sempre em círculos. Porque as estradas às vezes parecem as mesmas.
Desculpem lá, mas vocês não conhecem o Japão rural, porque as estradas de terra batida demoram muito tempo a circular. Se tu fizeres a pé em linha reta, chegas ao mesmo tempo que fazes as 8 horas na mesma.
E olhem lá, vocês os dois fazem anos que é? 25 de maio, não é?
Uhum. O Suzuki um dia antes, não é?
Um dia antes, estava aqui a ver.
Ganda Suzuki.
É bro.
É gênio.
Pá, não conhecia, nunca tinha visto nada do senhor. Acho que depois, essa fase tu dizias das coisas, do Tokyo Drifters e de coisas mais à frente.
É os 60s, é ali, são dois filmes seguidos, com o Tokyo Drifter e o Branded to Kill.
E o Branded to Kill, que não sei se é o último dele lá no estúdio Nikatsu, mas é um senhor que acho que fica depois muito associado à cor e ao CinemaScope, e uma coisa muito estilizada, um cinema muito estilizado, que se calhar aqui ainda não está.
Sim, ainda não está, mas no ponto. O Tokyo Drifter é isso, é exatamente isso. É tudo muito colorido.
Com fundos luminosos, não é? Essas cenas.
Sim, com uma coisa tipo da Cook, da Tiffany's Wife, em que mudam de cenário e está tudo branco, ou mudam de cenário e está tudo vermelho, só que estão todos a lutar. É muito engraçado.
Coisa muito. Influenciou muito Tarantino. Diria, ou não?
Acredito que sim.
Ok.
Ah, sem dúvida. Ele é super fã deste género de filme. Imagino, o Tokyo Drifter sei que é, mas este imagino que sim.
Gosto da ideia de... Mesmo de ver o senhor que... Acho que morreu em 2017, como diziam. Nasceu em 1923. Portanto, viveu até uma boa idade. Bem. Viveu bem. Vida cheia. E as últimas entrevistas que dá... Tem ali a tiringa do oxigênio entrar pelas narinas.
Acho que ele ainda realizou, sim.
Acho que também fiquei com essa ideia. Mas achei graça vê-lo a falar, a dizer que pá, eu fazia dinheiro, eu fazia cinema para fazer filmes para pagar as contas. E dentro desta...
O gajo até uma animação realizou, que foi o Lupin the Third.
Sim, que supostamente até já é baseado em coisas iniciais dele. Que tem pelo menos essas influências.
Ah, pois, se calhar, sim.
Mas esta ideia de... Pronto, é um trabalho como qualquer outro. Tens que fazer filmes B para este estúdio Nikatsu durante 11 anos. Acho que o Nikatsu, ele começa com filmes cada vez mais e mais surrealistas e estilizados, até chegar a ser despedido pelo estúdio, porque o CEO daquilo não percebe os filmes e diz que são filmes B para serem objetos de entretenimento, têm que ser bem entendidos. Ele é sendo processo ao estúdio e ganha passado uns anos, mas passado uns anos a seguir, no meio dos anos 80, toda esta filmografia é redescoberta e dá-lhe aqui uma nova vida. Graças ao VHS. Pronto, obrigado VHS também.
Clubes de vídeo,
cineclubes, exatamente. Mas gostei de o ver a falar e gostei que ele tivesse ganho o processo.
A única coisa que vi dele era uma quote, que é: eu faço filmes que não fazem sentido e zero dinheiro.
Pronto, é o sonho, não é? No fundo.
Mas se ele se divertiu a fazer, acho fixe.
Sim, não, tenho a ideia que este período dos 11 anos na Nikatsu não foi tão divertido assim, porque este ritmo de estar a fazer 4 filmes num ano e inclusive a escrever alguns deles, a filmar e a montá-los, não deve dar muito tempo livre, mas sim.
Eu 3 dias de montagem acho uma coisa tipo estranhíssima, ou seja, é louvável porque ainda por cima moviola, ou seja,
sim.
Back, tipo película 3 dias, pá.
O que eu ouvi dizer foi, Ele é de uma escola em que filma só aquilo que é estritamente necessário.
Sou super fã disso, mas montar película em 3 dias? Pois? Pá, parece-me...
É o Japão, António.
É a Ásia,
são muito evoluídos.
Sweatshops de crianças a editar o filme.
Exato. É, são 3 dias, mas precisamos de 120 crianças aqui, em linha de montagem também.
É, o Japão não é assim tanto.
Não, estou a brincar. Bela escolha, Chico. Gostei muito de ver. Fui procurar outras coisas do Sr. Suzuki para pôr aqui numa lista de futuro próximo.
Uhum. Eu arranjei filmografia.
Ok. Foste rápido.
Arranjei uns quantos.
Foste rápido. Sim. Muito bem. E tiveram tempo para ver mais alguma coisa?
Sim.
Uau.
Mas começa o Chico, por amor de Deus.
Eu não tive muito tempo. Estou a ver um reality show na Netflix chamado Unlocked, que é sobre uma facility de uma prisão dos Estados Unidos. Abrem as portas todas, as celas todas, e deixam-nos a viver em comunidade não sei quantos dias, para ver como é que eles se comportam. Se correu bem, têm pena reduzida. Sem guardas, sem nada.
É um original Netflix?
Não sei.
Ou seja, a Netflix
mas é capaz.
Já faz reality TV?
Ah, então não faz. Faz boas.
Ok. E estás a gostar?
É engraçado, porque depois tu ficas do lado de pessoas que mataram 19 pessoas.
Ok.
Sei lá. Tipo, a dada altura, por exemplo, eles primeiro abrem as celas e depois eles têm que se organizar, se eles quiserem, né? Se eles não quiserem, então andam lá só porrada uns com os outros.
Como é que se chama? Desculpa, diz o título outra vez.
Unlocked.
Unlocked. O Francisco Correia, um homem que não gostou da zona de interesse, mas que Unlocked, em termos de banalização do mal.
Exato. E depois às tantas agora vamos dar os telefones de borla para toda a gente, porque só alguns é que conseguem telefonar e tem que ser com dinheiro físico. E há famílias que não enviam dinheiro, então eles não conseguem telefonar. E às tantas, até às num episódio, eu torcer por um gajo que está a tentar falar com o filho e não consegue. Só que, entretanto, já dei uma VT do gajo, tipo, yo, eu sou o Mayhem. A minha cena é esfaquear pessoas. Eu esfaquei desde os 19 anos. Já matei 19 pessoas. O gajo está cheio de lágrimas tatuadas. Pá, tem muita graça. Recomendo. Unlocked.
Unlocked, pessoal. António, consegues superar isto?
Não, acho que não. Vi dois filmes que estão, se não me engano, na Amazon Prime, dos anos 80. Aquele que tu viste também, David, Moonstruck, o filme que deu o Oscar de melhor atriz à Cher. E o filme é giro e ela está bem, mas pá.
Já falámos disso no episódio passado.
Sim, mas o David... viu.
Mas o António é interessante.
O filme é fofo, não é incrível.
Se fosse o Danny Aiello, se calhar não aguentava até ao final daquele filme, não é?
Pá, e o Nicolas Cage, pronto, está tipo ali no início da sua carreira para lá de Bagdá, mas está-se bem. Não, e vi outro que é o Reversal of Fortune, que eu acho que também já viste, David, que é de um com o Jeremy Irons e com a Glenn Close, baseado num caso verídico de um milionário que é acusado de pôr a sua mulher em coma, e é um court movie, basicamente.
É fixe?
É ok. Tipo, é assim meio azeiteiro para a época, daquelas coisas de informação dramática, violinos.
Sim.
E depois eu acho que a Glenn Close teve o azar de fazer papéis de mulheres um pouco ambíguas e detestáveis. E acho que é por isso que nunca ganham um Oscar e que as pessoas sempre... Ou seja, e pouco empatizam com ela. Acho que é isto. É a grande razão.
Não sou eu.
Não és, não?
Não, acho que ela sempre foi retratada em 90% das coisas como uma vilã, como uma pessoa esquisita. Portanto, como tem este lado de character actor, acho que depois...
Será, seja, sempre a Cruella.
Acho que a América apaixonou-se com a Meryl Streep na escolha de Sofia, né? No Sophie's Choice. Portanto, a partir daí... Ficámos sempre coitadinha.
Não achas que tem hipótese de ganhar a tia Glenn? Nem com mais um ciclo?
Eu acho muito difícil, a não ser que tenha mesmo uma sorte com um papel inacreditável e que não seja daqueles que é só nomeada por ser nomeada, tipo o The Woman ou a Annette Bening este ano com o NIAD. Pouco provável.
Cá está.
Mas pronto. E isto foi estes dois filmes que eu vi, dois anos 80, assim, clássicos dos Oscars. Coisa, uhum. Moonstruck que eu já tinha visto há imenso tempo, mas que não revia. Ou seja, não me lembrava assim tanto dele para considerar que há certos filmes que estão na minha memória e consigo falar dele já. E o Reversal of Fortune, que foi sempre um filme que eu pensei que tinha visto, mas eu acho que há uma data de filmes com o Jeremy Irons dos anos 80 que eu confundo uns com os outros.
É, são assim não. Muito parecidos
uns com os outros. Está sempre Rob, estás a ver? Está sempre Rob e com um brandy na mão e a fumar.
não sabia que a Cher tinha ganho.
Mas queria só dizer, antes de passarmos para... E o que é que tu viste, David?
Desculpa, vi mais dois episódios do Ripley, foi a única coisa.
Pronto. Queria só referir que acho que ficou a dizer, acho que o Suzuki, este filme, apesar de série B, está muito bem realizado. Tem coisas inacreditáveis, como o Chico estava a dizer, dentro do autocarro. Quer a parte de estúdio, quer a parte...
Exterior.
In location, está inacreditável. Tem coisas de grandes planos e de o que é que mostra e o que é que não mostra. Por exemplo, a parte em que a prostituta rebola na relva com o outro e encaminha para a bear trap. É muito fixe, está muito bem feita. E tem assim uma data de coisas de reações e de na cara, como não tem muitos meios para mostrar as coisas a acontecerem, tipo dollies e travelling zines à cara dos personagens ou outs, acho que pronto, que é um senhor realizador, o Suzuki, especialmente. Sim. Percebendo que não tem muito poucos meios para fazer o que fez.
Dá sempre, fica com a ideia que é uma boa escola, uma aprendizagem de realização.
Por falar em escola de aprendizagem de realização, eu queria pedir aqui neste podcast e aos meus colegas, eu estou à procura de um filme do Wim Wenders, que é o Room 666, que ele fez em 82 no Festival de Cannes, num quarto que era o 666, em que ele chamava realizadores e fazia-lhes uma pergunta que é: o que é que achas que é o futuro do cinema? É só um plano, vários realizadores a responder a isto. Se alguém conseguir arranjar para eu ver, eu gostava muito.
Okay. Já fazemos pedidos, sim, já sabem.
Sim, e este ano saiu o Room 9999, que é a continuação com realizadores de agora, também, mas é uma realizadora e entra o Wim Wenders também a responder essa pergunta.
Ok, de 666 passamos para 9999.
Yeah, 999.
999, ok.
Que é o inverso.
Yeah. Já sabem como entrar em contacto connosco, caros ouvintes. Pronto, é possível fazermos estes pedidos de vez em quando. Esperamos pela vossa resposta e comunicação. Pronto, sou eu que ia escolher um filme que estava até bem há pouco tempo na dúvida em qual seria, mas o António falou ali em duas coisas nestes filmes que viu esta semana. Falou em Nicolas Cage e falou em Azeite.
Não. É num avião?
E é num avião. Pronto.
Obrigado.
Vamos visitar o Con Air.
Vamos
fazer essa viagem. Vi. Nunca viste, Chico?
Opa, Cyrus the Virus.
Estou muito mais contente agora que escolhi este filme.
Estava à espera deste podcast.
Pronto. Acho que é 97, se não estou em erro.
O ano incrível de Nicolas Cage, Con Air e Face Off.
Eu, aqui, conhecendo tão bem o primo Nick, como vocês sabem, arrisco dizer cocaine full on, já bar aberto, sempre, sim. Tudo.
Não, um elenco. Faz. Sai do Living Las Vegas, direto para o Con Air, do Con Air, direto para o Face Off, tudo em cocaine.
Não, tem que ser em drogas, como aguentar este ritmo de outra maneira? Um elenco fabuloso, devo dizer, não é? Que este filme tem. A história, não sei. Eu vou perguntar ao Chico no próximo episódio.
E eu vou estar aqui para dizer.
Obrigado, caro amigo. É isso, vejam o Conner ou revejam, se for o caso.
É o Conner!
Cá estaremos para falar sobre ele no próximo episódio. Não estava nada à espera deste final. Obrigado,
Chico. Eu fiquei desiludido com as vossas escolhas porque pensei que um de vocês ia trazer o filme do John Hughes do Planes, Automobiles e não sei o que, do John Candy e Steve Martin, que eles passam pelos três
Sim.
Transportes.
Sim. Também
mas pronto, eu... Conair é a melhor maneira de acabar este
O Chico ciclo. Foi o melhor aluno deste ciclo porque trouxe dois meios de transportes, dois. Portanto, se é para acabar...
Mano, o comboio é não conta, vão-se lixar, está parado, não anda.
Mas vês a andar no planinho. E a última frase...
Tem uma estação.
Tem uma estação e tem uma cabine.
E pessoas a comprar bilhetes.
E a última frase do filme é...
Só falta um pica, pá.
É a senhora mandar o vendedor de roupa interior calar-se. Gostei muito disso. É o que nós vamos fazer agora. Até para a semana, caro ouvinte. Obrigado por ouvir. Até já.
Tchauzinho.
Tchau, bebezões.
Tira bilhete. Epa!